Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Essa já é a terceira vez que eu gravo esse episódio, mas dessa vez vai dar tudo certo. Ô Senhor, tenha piedade de mim. Antes de eu começar o episódio de hoje, eu queria deixar aqui um insight do porquê eu escolhi fazer esse caso hoje. Não sei se vocês sabem como é um processo para fazer episódios, mas eu realmente procuro bastante sobre os casos de hoje. E tento trazer sempre um caso que não seja muito conhecido. E esse caso de hoje, eu não vi muitos podcasts falando sobre ele. É um caso que é bem conhecido na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E assim como o caso de James Butler, que teve bastante repercussão aqui no podcast, eu vi que o caso de Sarah Payne tinha também bastante coisa para a gente poder comentar. E eu quis trazer para vocês porque, na verdade, eu fui meio que no escuro para começar. E eu não sabia nada sobre esse caso. E eu não tinha nunca nem ouvido falar dele. E eu tinha visto ele numa recomendação da Wikipédia, para vocês verem da onde que eu cavo minhas informações. E eu resolvi marcar o nome dela. E aí eu acabei vendo uma vez ou outra no YouTube. E acabei vendo que sempre estava mostrando uma tal de Sarah Payne para mim, para ver uns vídeos, para ver documentário. Eu falei, quer saber? Vou fazer um episódio sobre, vamos ver o que vai dar. E aí eu resolvi começar a pesquisar e resolvi começar a assistir os documentários. E eu acabei ficando fascinado por esse caso. É um caso, assim, extremamente triste e terrível, assim, do que acontece com ela, que eu não vou contar para vocês agora, para não estragar durante o episódio. E para não dar muito spoiler e eu não falar sobre o que vai acontecer no caso de hoje, eu não vou falar mais muito sobre. Então, vamos ao episódio de hoje antes que eu dê algum spoiler para vocês. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de deixar alguns avisos. Iremos abordar violência contra uma criança, a morte de uma criança e violência sexual. Se você não se sentir confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço a vocês que não escutem o episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Sarah Payne. A nossa vítima de hoje se chama Sarah Evelyn Isabel Payne. Ela nasceu no dia 13 de outubro de 1991. Ela é uma libriana nascida em Surrey, na Inglaterra. Sua mãe a descreve como uma menina muito gentil e tinha apenas 8 anos de idade na época, com um lindo sorriso. Que ela era aquele tipo de pessoa que fazia você querer ser uma pessoa melhor. Infelizmente, não temos muito com o que trabalhar sobre a nossa vítima do caso de hoje. Eu assisti diversos documentários e procurei em diversos lugares sobre a nossa vítima de hoje, mas infelizmente não tem muita coisa sobre ela. Nossa vítima de hoje tinha apenas 8 anos de idade quando o crime aconteceu. Então não temos muita informação com o que trabalhar. Vocês sabem que eu sempre gosto de deixar um espaço para nossas vítimas no podcast, porque eu acredito que elas sejam as reais pessoas importantes do caso e não os assassinos. Acredito que seja importante falar sobre as nossas vítimas e conhecer mais sobre elas, para que a gente possa entender parte da história delas antes de falar sobre os crimes que aconteceram com elas. Então, aqui fica apenas um pouquinho de Sarah para vocês, e saibam que eu pesquisei bastante, mas infelizmente eu não consegui encontrar muita coisa sobre ela. Nossa história começa, então, no dia 1º de julho de 2000, quando a família Payne resolve levar seus filhos para uma viagem para a casa dos avós. No final da tarde, Sarah, de apenas 8 anos de idade, estava fora de casa brincando com seus irmãos e a sua irmã mais nova, em um campo ao lado oposto da casa dos avós dela. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram, porque Sarah simplesmente some. Aparentemente, ela estava a alguns metros de distância dos irmãos quando ela sumiu. Então, quando os irmãos se viram, eles não encontram mais a sua irmãzinha, e eles saem à procura dela primeiro, e depois vão avisar os pais que Sarah tinha sumido. E os pais, então, saem à procura dela, não acham ela, e só depois que eles chamam a polícia. Assim que a família chama a polícia, então, isso foi lá pelas 9 horas da noite do mesmo dia, o irmão mais velho de Sarah conta que ele viu um homem numa van branca, e essa van saiu em alta velocidade assim que eles não encontraram Sarah. Ele disse que ele tinha visto um homem dirigindo, que esse homem acenou para ele e deu uma descrição que foi a seguinte. Ele estava bastante desalinhado, parecendo que não se barbeava há anos. Ele tinha uma barba pequena no rosto e alguns fios grisalhos no cabelo. Ele tinha um sorriso amarelo e outras coisas. Então, para os policiais existia a possibilidade de ela ter sido capturada por alguém. Com o desaparecimento de Sarah, muitos policiais acabaram se envolvendo no caso. Cerca de 100 policiais inicialmente estavam na busca da menina de apenas de 8 anos de idade. Chegou a um número de quase 1.000 policiais à procura de Sarah durante todo o tempo que ela ficou desaparecida. Eles passam a noite toda procurando por Sarah, mas nada foi encontrado. Então a polícia decide fazer um anúncio na televisão que qualquer pessoa que tenha visto Sarah para ligar para a polícia 24 horas depois do desaparecimento dela. Cada segundo de uma investigação de desaparecimento de alguma pessoa acontece é extremamente crucial. Quanto mais tempo se passa, a chance de encontrar essa pessoa vai diminuindo com o passar do tempo. Assim, com o anúncio da polícia, a população ficou muito comovida com o desaparecimento de Sarah Payne e resolveram ajudar. Então, além dos policiais, tinham diversos cidadãos que ajudaram na busca da menina. O maior medo, como eu falei, era de que algo tinha acontecido com ela, que ela simplesmente não tinha se perdido, que ela tinha sido sequestrada. Mas mesmo assim, a polícia e as pessoas da cidade de Littlehampton procuravam pela garota na floresta que tinha perto do campo, onde ela foi vista pela última vez e pela estrada ali próxima. A única pista que a polícia tinha era que o irmão de Sarah tinha dito. Ele falou que viu um homem em uma van branca saindo em disparada logo após que eles perceberam que a irmã tinha sumido. O irmão mais velho de Sarah fala que Sarah tinha caído e machucado o joelho. Ela correu em direção ao campo da casa da avó dela, porque a avó dela estava no final do campo, perto da casa dos avós, e ela tinha machucado o joelho e ela queria a ajuda da avó dela. Então, o irmão mais velho pensa que ele vai se meter em confusão, porque a irmã tinha se machucado e a situação estava sob o controle dele, já que os pais não estavam por perto, e logo vai atrás de Sarah. Mas quando ele se vira, ele não viu mais sinal de Sarah em lugar nenhum. E um homem dentro de uma van sai correndo e acenando para ele em seguida do local. E lembre-se muito bem dessa van branca. Ela vai ser muito importante para o nosso caso de hoje. Com o passar das semanas, não tinha notícia de Sarah Payne, e a polícia começa a buscar pela região pessoas que eram suspeitas e pedófilos que estavam na lista de criminosos sexuais, e a busca pela menina continuava a todo vapor pela cidade pequena. Como eu falei, uma criança perdida é um dos piores pesadelos que os pais podem ter. Então, na pequena região, ajudaram a busca da menina na esperança de encontrar essa menina para os pais com vida e bem. Então, uma foto que eu vou provavelmente colocar na capa do episódio de hoje foi colocada em todos os jornais, tentando achar a menina e fazer com que o rosto ficasse conhecido para ser identificado com mais facilidade. Com a divulgação da foto de Sarah, de uniforme da escola colocada em todos os lugares, vários países começaram a tornar o desaparecimento de Sarah uma grande notícia internacional. No terceiro dia das buscas por Sarah, os pais dela fizeram um clamor à mídia e a todos que pudessem ajudar a encontrar sua filha, que ela tinha que voltar logo para casa e que a coisa que impressionou a todos foi a esperança da mãe de Sarah para que sua filha voltasse para casa com vida e bem, mesmo sendo já o terceiro dia de buscas, e nós sabemos que cada dia que passa, a chance de encontrar alguém com vida vai ficando cada vez menor. Em todas as coletivas de imprensa que a mãe de Sarah fez, ela sempre falava com Sarah, dizendo que eles a amavam muito, que todos estavam procurando por ela e que todos estavam ali por causa dela. Todos ficaram muito emocionados em assistir as coletivas de imprensa, onde a família se mostrava muito abalada, principalmente o pai dela. Ele não conseguia falar muita coisa. Ele sempre estava com o rosto abaixado e com os olhos bem inchados, enquanto a mãe de Sarah estava sempre com a cabeça erguida, olhando para a câmera e clamando para o público para que encontrassem logo a sua filha. É bem emocionante ver as coletivas de imprensa. Eu aconselho vocês a procurar o documentário, que eu vou deixar disponível na descrição do episódio, porque mostra entrevistas com o policial que foi investigador do caso, com criminologistas e com especialista que tem também imagens da época. E, infelizmente, com o passar do tempo, 2 semanas para ser mais exata, não se tinha nenhuma novidade ou pistas de onde poderia estar a garota de apenas 8 anos de idade. Descrito que, com o passar do tempo, o público não perdeu as esperanças de poder encontrar Sarah com vida e bem e devolver para seus pais, mesmo que tinha se passado já 2 semanas e nós sabemos da probabilidade de achar alguém. Depois desse tempo todo, todos queriam acreditar que Sarah não seria o caso assim, que eles iriam encontrar as coisas bem e Sarah com vida e todos iriam conseguir trazer a criança de volta. E para a polícia, eles tinham um suspeito no topo da lista, mas eles não tinham evidências que comprovassem que essa pessoa tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Sarah. Roy Whiting era um homem que tinha sido preso e condenado por assédio sexual. E assim, eles vão até a casa dele. A primeira coisa que eles veem é uma van branca que ele tinha acabado de comprar. Quando eles perguntam para Roy o que ele estava fazendo no dia em que Sarah sumiu, ele responde que ele estava sozinho na bainha da praia. E um adendo aqui. Não é um bom álibi colocar que você está sozinho em uma praia enquanto uma garota de 8 anos sumiu, justo quando você é um pedófilo, mas tudo bem, quem sou eu na fila do pão? Só que os policiais que entrevistaram ele não ficaram muito felizes com essa resposta, assim como eu fiquei. Então, eles ficam um pouco mais na casa de Roy, dentro da viatura, para ver o que ele ia fazer. E é claro que ele faz alguma coisa. Ele sai de casa às pressas, pega algo na van e entra de novo em casa. Só que ele deixa cair um recibo no chão. Quando os policiais vão pegar esse recibo, é um recibo de um posto de gasolina, e a data era no dia 1º de julho, o mesmo dia em que Sarah desapareceu. O que para vocês pode parecer um nada, mas o posto de gasolina fica localizado em uma direção completamente oposta aonde ele tinha dito que tinha ido, provando para os policiais que ele estava mentindo aonde ele estava indo no dia em que Sarah desapareceu. Então os policiais tomam a decisão de ir até a casa dele de novo e questionar a ele aonde ele realmente estava no dia em que Sarah desapareceu. Eles acabam prendendo Roy por suspeitar de alguma coisa que ele poderia ter em relação ao desaparecimento. E isso aconteceu um dia depois do desaparecimento de Sarah Payne. Lembre-se bem disso para depois vocês não ficarem com raiva de mim ou alguma coisa parecida. Então Whiting é levado para a polícia para ser questionado, e a van foi apreendida e levada para ser feitos testes forenses. Lógico que ele não falou nada que o colocasse em uma situação complicada. Os policiais falam que eles sabiam que ele estava mentindo sobre onde ele estava no sábado em que Sarah Payne tinha desaparecido. Mas a polícia não tinha muito o que fazer, porque eles não tinham nada até o momento sobre Sarah. Não sabiam se ela estava morta ou viva, então o inevitável aconteceu. Eles tiveram que libertar ele 3 dias depois, por falta de provas que ele tinha algum envolvimento com o desaparecimento de Sarah. É descrito no documentário que ele não quis falar nada. Ele sempre vinha com a mesma resposta, sem comentários, para qualquer pergunta que os investigadores fizeram sobre Sarah. Eles chegam até mesmo a dizer que ele foi muito sem coração em não querer ajudar de jeito nenhum sobre informações que poderiam ser úteis. Antes de começarmos a falar sobre o que aconteceu com Sarah Payne, Acho que temos que conversar um pouco sobre o Roy Whiting. Infelizmente, temos que falar sobre ele, por mais que eu não queira. Roy teve uma infância um pouco conturbada. Ele cresceu em uma família grande no subúrbio de Sussex, na Inglaterra, quando ele era um adolescente. Ele passou mais um trauma em sua vida, que foi a separação de seus pais, e com isso fez com que ele simplesmente abandonasse a escola. Uma criminologista que fez o documentário sobre o nosso caso de hoje diz que ele não era uma pessoa que se dava muito bem na escola e nem com os colegas de sala. Ele era uma pessoa que não se encaixava socialmente e nem no âmbito educacional. A criminologista diz que essa combinação de estar muito sozinho e essa relação quebrada que ele tinha com os pais fez com que a gente tenha uma pessoa que talvez possa causar mais problemas para frente em sua vida. Nós já vimos aqui no podcast diversas vezes que uma infância complicada pode causar um efeito muito ruim na vida das pessoas no geral, mas principalmente em criminosos que cometem crimes, desde o mais simples ao mais complexo, como o caso de hoje, que é o sequestro de uma menina de apenas 8 anos de idade. É descrito no documentário sobre o caso de hoje que o Whiting começou a desenvolver um interesse muito grande por meninas jovens a partir de um momento em que ele entrou na fase adulta na vida, na faixa dos 30 anos de idade, para ser mais exato. E ele até que tentou controlar essa obsessão que ele tinha, mas não foi suficiente. Se descreve que ele tinha uma doença mental chamada de transtorno do comportamento sexual compulsivo, que é caracterizado pelo intenso foco nas fantasias sexuais, impulsos ou comportamentos que não podem ser controlados. Isso causa angústia e problemas na saúde, trabalho e relacionamentos, outras partes da vida. Comportamento sexual compulsivo pode envolver diferentes tipos de experiências sexuais. Exemplos incluem masturbação, excitação sexual usando computador para se comunicar, múltiplos parceiros sexuais, uso de pornografia ou pagamento por sexo. Mas esses comportamentos sexuais se tornam um foco importante e constante na vida e são difíceis de controlar, causando problemas na vida e são prejudiciais a esta pessoa e a outras em sua volta. Provavelmente é um comportamento sexual compulsivo. E esse transtorno fez com que ele não tinha um controle mais. E ele simplesmente começou a observar crianças. Ele simplesmente ia atrás de meninas na escola, como por exemplo, quando ele saía com a sua van para alguma escola próxima e ficava olhando as meninas dentro de saindo da escola. A criminologista fala que esse é um comportamento comum em pedófilos, que eles não começam simplesmente atacando suas vítimas. Eles vão primeiro imaginando o que eles fariam com essas vítimas se eles estivessem sozinhos com ela. E também eles vão se familiarizando com o local e com a vulnerabilidade das suas vítimas. Ele é um predador se preparando para atacar suas vítimas. Um especialista para o documentário afirma que eles sabem que eles não vão conseguir controlar essa vontade que eles têm de cometer um crime de novo. Eles podem tentar controlar por anos, mas a vontade só vai aumentando cada vez mais, até que vire uma coisa que eles não tenham mais o controle de si mesmos. Então, em março de 1995, ele não conseguiu resistir às suas vontades mais, e é quando ele finalmente sequestra a sua primeira vítima. Uma menina que simplesmente ele pegou na rua e levou ela para uma floresta onde ele abusou dela sexualmente. Depois disso, ele liberta a menina e logo em seguida vende seu carro para despistar os policiais para que ele não fosse identificado, mas ele acabou sendo mesmo assim, porque com evidências muito fortes contra ele, acabaram deixando os policiais sem dúvida de que o Whiting era o real responsável pelo ataque. E eu vou deixar aqui uma informação que vai fazer vocês quererem jogar seus aparelhos eletrônicos na parede ou pela janela, e eu não me responsabilizo pelas ações de vocês. Em junho de 1995, ele foi julgado e sentenciado a apenas 4 anos de prisão. Sim, meus caros senhores e senhoras, apenas 4 anos por sequestrar e assediar uma garotinha de apenas 9 anos de idade sexualmente. Ele recebeu uma sentença menor porque ele havia admitido o crime em uma oportunidade inicial, embora a magnitude do crime que ele cometeu. Enquanto ele estava sendo julgado no tribunal por esse crime, ele acabou passando por uma avaliação psiquiátrica, onde o psiquiatra disse que ele não era um pedófilo, que esse foi um evento que aconteceu apenas uma vez e que isso não iria se repetir. Sim, meus senhores e senhoras, o psiquiatra falou isso. Eu sei, se vocês quiserem jogar o celular de vocês agora na parede, eu super entendo. o que com certeza ajudou a sentença dele fosse tão curta assim. Porque, na opinião do psiquiatra, nesse caso tem um grande valor, já que ele falou, depois de avaliar White, que ele não seria capaz de fazer isso de novo. Só que já na prisão, outro psiquiatra fez uma avaliação novamente nele e ele reportou que não só White iria cometer o crime novamente, mas que ele tinha certeza que ele voltaria a fazer isso e que ele era um homem obcecado por meninas mais novas. Mas mesmo com esse diagnóstico do psiquiatra, em 2 anos e meio, em 1997, ele foi solto e caiu com o nome manchado. Porque naquela época, quando você era uma pessoa que assediava alguém sexualmente, você entrava na lista de registro de criminosos sexuais, que naquela época era uma coisa que tinha acabado de começar a colocar em prática. Essa lista era uma lista que a polícia soubesse aonde eles moravam e aonde eles poderiam manter a polícia sempre avisada sobre alguma mudança. Depois de ser solto, ele se muda para uma cidade perto do oceano e longe da cidade de onde ele cometeu o crime, tentando começar uma vida nova. Ele queria ter uma vida nova, começar com o controle da sua vida, e é descrito que ele até mesmo tinha vergonha de quem ele era, mas que isso acabaria se tornando mais tarde uma coisa que iria ajudar ele a ser o predador que ele era. A polícia tinha certeza de que o pedófilo Roy White tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Sarah Payne. Eles não tinham evidências físicas que comprovavam isso, no entanto. O investigador principal do caso fala para o documentário que ele tinha pesadelos em pensar que Sarah era vítima de Roy White e que ela poderia estar sendo abusada ainda por ele, ou que ela não tenha conseguido escapar e ele estava procurando uma nova vítima para abusar. E no dia 17 de julho de 2000, Sarah Payne foi achada. Infelizmente, ela foi achada sem vida. A descoberta do corpo de Sarah entristeceu uma nação inteira depois de 2 semanas procurando pela garota. Foi comprovado mais tarde que Sarah foi sequestrada e que não tinha sido seduzida e enganada por alguém. Foi um sequestro rápido o suficiente para que seus irmãos não viram nada do que aconteceu, minutos de distração que eles tiveram. Sarah foi encontrada sem roupa em uma cova rasa. Mais tarde, a patologista que fez a necrópsia do corpo de Sarah Payne disse que ela sofreu uma morte violenta, uma provável asfixia por estrangulamento, e o ataque foi ligado a um crime sexual. Ela descreve que o corpo de Sarah estava bem decomposto e foi impossível de ver todos os ferimentos que ela tinha sofrido, mas foi comprovado que ela foi abusada sexualmente quando ela ainda estava viva, porque ela tinha machucados por toda a sua pele. Agora estamos lidando com o sequestro e assassinato de Sarah Payne. Ela foi achada em uma cova rasa perto de um campo mais afastado da cidade. Não havia nenhuma pista que indicasse quem seria o responsável pelo terrível assassinato de Sarah Payne, o que deixou os investigadores bem frustrados. Mas uma pista estava por vir. Queria ajudar no caso e movimentar cada vez mais próximo à verdade. Uma ligação veio de uma mulher que achou, a poucos metros de distância de onde Sarah foi achada, um sapato. Sim, senhoras e senhores, um sapato irá salvar o nosso caso de hoje. Porque ao chegarem no local que essa senhora tinha dito que tinha encontrado o sapato, eles encontram e foram até a família da Sarah para perguntar se aquele era realmente o sapato dela. E felizmente era, fazendo com que os policiais ficassem felizes com a descoberta. E uma coisa que eu achei interessante foi que esse sapato não era qualquer sapato. Era um sapato com velcro. E o investigador do caso disse para o documentário que não tem nada melhor do que encontrar uma pista como essa, porque velcro é o melhor material possível para manter pistas, porque o velcro gruda tudo, fibras, pedaços de gramas e cabelo, o que deixou todos bem animados que finalmente iriam encontrar algo para trabalhar. Enquanto isso, Roy White se mudava para sua cidade natal e estava morando com seu pai. E rumores de que ele estava envolvido no assassinato de Sarah Payne se espalhavam com uma boa fofoca que a gente adora. Isso fez com que todos ficassem revoltados com o que aconteceu com Sarah, fossem até a casa de Roy e jogassem pedra na casa dele e gritassem na frente da casa do pai dele. Então Roy decide que ele não aguentava mais aquilo. Ele resolve ir acampar num local não muito longe de onde ele estava, e era o local aonde ele abusou sexualmente daquela primeira vítima dele. Então, como já não fosse bizarro o suficiente, ele resolve roubar um carro. E aí vocês me perguntam: nossa, Gabriela, mas por que roubar um carro? E eu respondo a vocês que eu não faço a mínima ideia por que ele fez isso. Enfim, ele roubou um carro e, não sendo o suficiente, ele foi sinalizado para parar pelos policiais, mas ele acaba saindo disparada e uma perseguição em alta velocidade acontece, onde ele acabou dirigindo tão rápido que ele acaba batendo em outro carro. Os policiais então vão até ele e prendem ele por roubar um carro. O criminologista que deu a entrevista para o documentário fala que ele estava numa zona completamente fora do seu controle. Então, ele fez coisas mais inacreditáveis, como roubar um carro para tentar escapar. Não sei do que ele estava tentando escapar, porque a polícia não tinha conseguido nada que indicasse que ele era o real assassino de Sarah. Mas ele acabou sendo preso por roubar e por dirigir perigosamente, e acabou ficando preso até que uma audiência sobre seu crime acontecesse. Isso foi uma coisa boa que aconteceu, porque o perigo que esse homem podia causar para a sociedade, principalmente para as crianças, era muito alto. A polícia ficou, de certa forma, aliviada também por ele ter sido preso, porque assim eles conseguiriam trabalhar para provar que ele era realmente culpado pelo sequestro e assassinato de Sarah Payne. Enquanto isso, a polícia volta para a van de Roy, que estava apreendida ainda, e eles fazem uma busca minuciosa pela van mais uma vez. E é quando eles acham um fio de cabelo loiro, sim, meus caros, um fio de cabelo loiro, que poderia ser de Sarah. E esse fio foi levado para ser feito o teste de DNA, para comprovar se esse fio era realmente dela ou não. E com o passar do tempo, as provas foram se acumulando, porque as testes forenses do sapato de Sarah começaram a sair. As fibras que foram encontradas no carro de Roy White, para ser mais precisa, no suéter dele, que estava no banco da frente, foram as mesmas encontradas no sapato de Sarah. Só que durante essa busca no carro, eles descobrem que naquele domingo, antes da polícia passar na casa dele, Roy foi visto limpando a parte de trás da van, e somente a parte de trás. Se ele tivesse limpado a parte da frente da van, provavelmente a polícia não iria achar o suéter e não iria comparar a fibra que foi achada no sapato da nossa vítima de hoje, que acabou sendo uma das principais provas que eles tinham contra ele nesse caso. Então, no dia 6 de fevereiro de 2001, quando Roy ainda estava preso por aquele roubo naquele carro, onde ele foi condenado a passar 22 meses na cadeia, eles acusaram oficialmente Roy Whiting por ser sequestrado e matado Sarah Payne depois de 7 meses desde o desaparecimento dela. Mas é claro que ele não deixou as coisas tão fáceis assim. Ele se declarou inocente de todas as acusações que caíram sobre ele, e então o julgamento iria acontecer. Ele se negou de tudo, até mesmo das evidências achadas no carro. Ele simplesmente disse que ele não sabia o porquê tinha um fio de cabelo de Sarah Payne em seu carro, assim como ele não sabia porquê as fibras do suéter dele eram uma combinação perfeita às fibras achadas no sapato da garota. O juiz decretou que nenhum jurado deveria saber do passado de Roy White, principalmente sobre o passado de que ele era um pedófilo que abusou de uma criança praticamente da mesma idade da nossa vítima de hoje. E eu fiquei bem puta com isso, mas tudo bem. Quem sou eu pra falar que o juiz deve fazer ou não? Mas eu acho que uma das coisas que poderia ter facilitado muito para os jurados saberem que eles não estavam lidando com uma pessoa que era completamente inocente. Estamos lidando aqui com um homem que é um pedófilo, poderia estar realmente envolvido com o caso da nossa vítima de hoje. Eu entendo que o juiz quis fazer. Ele quis que não houvesse nenhuma interferência ou algo que levaria os jurados a acreditar que ele era culpado pelo simples fato de ele ser um pedófilo e não pelas provas que fossem apresentadas no julgamento. Mas mesmo assim, como já vimos diversas vezes, as vítimas são colocadas em julgamento quando ocorre um julgamento do caso delas, o comportamento delas é colocado à frente de todo mundo como justificativa para que o crime que aconteceu com elas aconteceu. E um juiz vem me falar uma coisa dessas, é totalmente desrespeitoso. O julgamento de White começou no dia 14 de novembro de 2001. O júri ouviu várias testemunhas. As principais testemunhas incluíam o irmão mais velho de Sarah, que tinha visto um homem com aparência desalinhada e dentes amarelados, dirigindo na noite em que Sarah desapareceu. Lee Payne, o irmão dela, não escolheu White, no entanto, quando ele foi selecionado para um desfile de identificação. Um dos sapatos de Sarah foi encontrado por uma mulher numa estrada rural e testes forenses foram realizados na van e no sapato dela. Foi a única peça de roupa achada de Sarah. Uma mecha de cabelo loiro em uma camiseta foi encontrada na van de White. Testes de DNA estabeleceram que aquele era o fio que pertencia a Sarah Payne. Durante o julgamento, a van de Roy foi descrita como uma prisão móvel, pois continha diversos aparelhos e equipamentos perfeitos para capturar alguém. Tinham cordas, uma faca, olhos de bebê e laços de plástico que estavam enrolados como se fossem algema. Foi o cabelo que se provou uma prova conclusiva no caso contra White. Continham no carro 200 fibras de material, duas se combinavam com o moletom vermelho encontrado no van, 11 vieram da meia encontrada no carro dele e uma fibra combinava com a capa do banco do passageiro. Uma fibra azul encontrada no cabelo combinava com a fibra do moletom. A principal especialista forense da Grã-Bretanha disse no julgamento de White que dos 47 fios encontrados no moletom, apenas um era o perfil de DNA que correspondia a Sarah. Em 12 de dezembro de 2001, após um julgamento de 4 semanas perante um juiz e um júri, White foi considerado culpado pelo sequestro e assassinato de Sarah Payne e foi condenado à prisão perpétua. O juiz de primeira instância disse que um caso raro em que uma sentença de prisão perpétua deveria significar prisão perpétua. Depois que White foi condenado, suas condenações anteriores foram reveladas para o público e para o júri, que tinham sido ocultas deles antes. A polícia e o juiz temiam que qualquer conhecimento da sua condenação anterior pudesse prejudicar o julgamento. No caso de ser condenado, White poderia argumentar que ele havia sido julgado com base nas evidências de um crime anterior, abrindo caminho para um recurso e possível liberdade. O fato de White ter sido exposto como reincidente provou novos apelos ao governo de permitir o acesso público ao controle de registros de criminosos sexuais, embora no dia seguinte à condenação de White, o ministério tinha comentado que tal sistema seria impraticável, correndo o risco de condizer com pedófilos a clandestinidade, tornando mais difícil o trabalho da polícia em localizá-los e monitorá-los, e perigoso de ataques de vigilantes. Esse caso também é notável pelo extensivo uso da ciência forense no estabelecimento do processo de acusação contra White. 20 especialistas forenses de várias áreas foram empregados durante esse inquérito. Estima-se que a investigação envolveu 1.000 funcionários e custou cerca de 3 milhões de euros. Em 24 de novembro de 2002, o secretário do Interior ordenou que Roy White cumprisse, no mínimo, 50 anos de prisão. Isso o tornou inelegível para a liberdade condicional até 2051, quando ele teria pelo menos 92 anos antes da sua liberdade condicional pudesse ser considerada. Isso, de fato, foi um acordo da recomendação do juiz de primeira instância sobre uma sentença de prisão perpétua. 48 horas após essa decisão, os Law Lords e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos indicaram a favor de outro assassino condenado, que estava desafiando os direitos políticos de decidir o tempo que o assassino deve passar na prisão antes de ser condenado, considerando uma liberdade condicional. Em junho de 2004, a mídia noticiou que White solicitou ao Tribunal de Apelação uma redução da sua sentença mínima de 50 anos. Em 9 de junho de 2010, o recurso de White resultou em um juiz do Tribunal Superior reduzindo a sua pena de 50 para 40 anos. Os advogados de White argumentaram que a tarifa de 50 anos tinha uma motivação política. A decisão também foi tomada em um momento em que o governo estava sendo criticado pelo público e pela mídia por causa de uma greve dos bombeiros. O juiz disse, de acordo com as diretrizes da condenação de 2010, White deveria cumprir uma sentença perpétua. White cumpriu agora uma pena mínima de 40 anos, que o manterá na prisão pelo menos até 2041, quando ele completará 82 anos. A mãe de Sarah estava presente e disse estar desapontada com a decisão e disse que a vida deveria significar a vida. Roy White sofreu diversos ataques na prisão. como no dia 4 de agosto de 2002, Whiting foi atacado com uma navalha por outro prisioneiro enquanto ele buscava água quente. Em junho de 2004, outro assassino condenado foi considerado culpado pelo golpe que deixou White com uma cicatriz de 15 centímetros na bochecha. Esse outro condenado estava cumprindo uma prisão perpétua pelo assassinato de um homem deficiente e recebeu uma sentença de 6 anos pelo ataque. Em julho de 2011, White foi novamente atacado na prisão e ele foi esfaqueado no olho. Nenhuma acusação foi feita por ele e, consequentemente, uma investigação policial sobre o ataque não foi realizada. Os ferimentos de White não foram fatais. Um terceiro ataque a White ocorreu no dia 8 de novembro de 2018, quando ele foi esfaqueado por 2 outros prisioneiros em uma cela na prisão. Ele foi levado para o hospital para o tratamento e voltou bem da prisão depois de uma condição estável.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Em 2004, o livro Sarah Payne, A Mother's Story, da mãe de Sarah, sobre o assassinato de sua filha, foi publicado. Em julho de 2001, foi relatado que os pais de Sarah receberam uma indenização de 11 mil euros da Criminal Injuries Compensation Authority em uma agência executiva. A mãe de Sarah descreveu essa oferta como uma piada de mau gosto e irrisória, enquanto foi o máximo que essa organização poderia oferecer por lei. Sarah Payne foi nomeada membro de ordem do Império Britânico em dezembro de 2008 por seu trabalho e aprovação da lei de sua filha. A campanha Lei de Sarah foi considerada e liderada pelo jornal News of the World e começou em julho de 2000 em resposta ao assassinato de Sarah. Isso se tornou uma campanha para que é conhecida como a Lei de Sarah, em homenagem à Lei de Meghan nos Estados Unidos, após um caso semelhante a vários anos antes. Se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre esse caso, é só falarem para mim lá no Instagram. Seus pais apoiaram a campanha porque tinham certeza que o assassino de sua filha era um criminoso sexual anteriormente condenado. A crença veio depois de 7 meses depois, quando Roy White foi considerado culpado pelo assassinato e revelado que ele já tinha sido condenado por sequestrar e agredir sexualmente uma menina de 9 anos de idade. O objetivo da campanha era que o governo permitisse o acesso controlado ao registro de criminosos sexuais para que os pais com filhos pequenos pudessem saber que um agressor sexual morava em sua região. A mãe de Sarah sempre insistiu que tal lei teria salvo a vida de sua filha. Um esquema modificado pelo qual os pais podem participar sobre o indivíduo nomeado por um acesso regular de seus filhos, foi introduzido em 4 áreas-pilotos na Inglaterra e no país de Gales em setembro de 2008. Em agosto de 2010, o Ministério do Interior anunciou que, depois de ter sucesso, o programa do sexo infantil, o esquema de divulgação do infrator, seria estendido para cobrir toda a Inglaterra e país de Gales na primavera de 2011. Essa lei permite que os pais perguntem à polícia se alguém com acesso regular a seus filhos tem antecedentes criminais sexuais. Em dezembro de 2009, mãe de Sarah sofreu um derrame com risco de vida e desmaiou enquanto estava em casa, mas teve uma boa recuperação. O pai de Sarah, Michael, sofria de depressão após o desaparecimento de sua filha. Ele se separou de sua esposa em 2003, depois de 18 anos juntos, e posteriormente virou alcoólatra, levando a uma pena de 16 meses após atacar seu irmão com um copo em dezembro de 2011, enquanto embriagado. Em 30 de outubro de 2014, ele foi infelizmente encontrado morto em sua casa. A polícia informou que não havia circunstâncias suspeitas, Acredita-se que ele deve ter morrido por causa relacionada ao álcool vários dias antes do seu corpo ser encontrado. Uma estátua fica nos jardins da escola primária de Sarah Payne, em sua cidade natal. A escola comprou para homenagear a vida curta de Sarah Payne. E antes de acabar de falar sobre Sarah Payne, queria deixar aqui que estamos no Maio Laranja, que é um mês dedicado ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E eu juro que eu não fiz esse episódio de propósito. Dia 18 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa data foi escolhida por marcar o caso de Araceli Crespo, que em 1973, aos 8 anos de idade, foi sequestrada na saída da escola e por 2 dias foi espancada, drogada, estuprada e morta. O mês laranja vai reunir ações de conscientização e prevenção ao abuso de menores. Lembrando que quase 20% das denúncias de agressões sexuais contra crianças envolvem a violência sexual, e a maioria é cometida por conhecidos e familiares. Nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil, com cerca de 500.000 de vítimas por ano. Dessas vítimas, estima-se que 75% sejam meninas e negras. Trata-se de uma violência que inclui espancamentos e estupros, que seja sujeita essas crianças ao vício, ao álcool e drogas, além de infecções sexualmente transmissíveis. Os órgãos de defesa da criança e do adolescente destacam que a maior ferramenta ao combate à pedofilia é a denúncia, que pode ser feita de forma anônima no Disque 100. Hoje em dia, são recebidas, por média, 80 ligações por dia relacionadas ao abuso sexual infantil. E, como sempre, eu gostaria de deixar aqui uma organização que promove o bem no meio de uma tragédia, que é o caso de Sarah Payne. Então, eu queria deixar uma instituição que tenha algo a ver com o nosso caso de hoje. Queria falar para vocês da Aldeias Infantil SOS, que é uma organização global que atua no cuidado de proteção de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias. As Aldeias Infantis SOS atuam no Brasil há mais de 50 anos, onde eles apoiam crianças e suas famílias, ajudando a construir seu futuro próprio e participando do desenvolvimento da sociedade. Eles atuam no Brasil desde 1967 para cerca de 160 mil crianças, jovens e adolescentes possam viver em família com seus direitos assegurados e a possibilidade de um futuro digno. São mais de 80 projetos em 31 localidades, em 12 estados e no Distrito Federal, voltados ao fortalecimento familiar, cuidados alternativos, promoção de espaços protetores, apoios ao jovem e apoio judicial. Então, eu gostaria de deixar, como sempre, o link das doações para as Aldeias Infantis SOS para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta deles. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio de hoje, junto com as referências. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse é um caso bem conhecido na Inglaterra, de que outros países, pelo menos, que apareceu, que eu estava fazendo a pesquisa, é um caso bem grande lá fora. E por ter mudado leis no país em que aconteceu e ter sido uma coisa que inspirou um caso nos Estados Unidos. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um episódio sobre esse caso também aqui no podcast. Então é isso. Não se esqueçam de que estamos nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito e coisas assim. Então acompanhe nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de solicitação de casos. Por enquanto, eu estou fazendo casos que tenho na minha lista, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês queiram que eu faça. Caso vocês tenham algum caso que queiram que eu cubra aqui no podcast, é só mandar o link para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações, que eu já deixo tudo planejado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast para que vocês não percam nenhum episódio do nosso podcast. Compartilhe com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessa história. E eu estou sempre aberta a conversar com vocês mais lá nas nossas redes sociais. É isso. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.